Levante coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem se o que você quer.
Faz bem pra pensar, tentar botar as coisas no lugar. Refletir, escolher.
É isso aí, minha gente. Voltamos com o segundo bloco aqui do Vamos à Luta, que começa ao som da música aí do artista Ian Lemos, né? Essa música se chama Peso do Planeta. Ela que foi lançada em 2021 para divulgar seu novo álbum, que é o que tudo indica, né? Ainda não saiu, e a gente está de olho aqui para esse lançamento, uma música muito bem produzida aí do Ian Lemos. Então vamos retomar agora para falar com... Né, a gente está conversando hoje aí sobre a cultura do Estado do Paraná com Rita de Cássia Lins e Silva e Otávio Camargo. E eu quero retomar agora com o Otávio, né? Para saber os pontos dele, né, Otávio? Eu queria saber, Otávio, como é que está sendo essa motivação dos artistas em relação a tudo que está acontecendo, né? Sobre o que a Rita falou, mas também sobre esse desmonte, né, que vem acontecendo e que está sendo tão duro, né? E também para você falar sobre os seus pontos em relação à resistência que vocês também estão fazendo, organizando, discutindo, debatendo isso que é tão importante. E como a Rita disse, parece que esse governo não gosta de cultura, né? Então seja muito bem-vindo, Otávio, a palavra é contigo agora.
Obrigado, Diego, obrigado pelo convite. Bem, em relação à questão da exoneração da Mônica, eu acho que esse é o momento de eclode, assim, dentro da classe artística, né, essa indignação mesmo pela condução que o atual governo vem fazendo da cultura, vem fazendo da educação, que seja do governo em geral, mas da cultura também. Né. Uma das coisas que assumiu foi extinguir a Secretaria de Cultura, ou seja, o órgão institucional que teria fala direta com o Executivo, né, subordinando, então, a coordenação da cultura a uma superintendência, ou seja, já não de interlocução direta com o governador. Então, esse afastamento, esse distanciamento, né, que a classe artística e os produtores de cultura em todo o Estado de terem uma interlocução direta com o governo afetou a todos nós. Né? Para aqueles, né, que, enfim, acham que a cultura tem... Veja só o que aconteceu. Né? Uma das consequências da extinção da Secretaria de Cultura. Os artistas ficaram completamente, né, sem condições de trabalho durante a pandemia, pela questão do isolamento, quer dizer, algo que ainda se mantém até hoje. E no período mais crítico disso, nós não conseguíamos receber os recursos aí da lei emergencial, porque não havia nem quadros suficientes na superintendência para fazer com que esse recurso chegasse. Né? E a grande parte desse recurso voltou para a União, depois retornou de novo, e ainda agora com todas as dificuldades que a gente viu se repetirem em 2022. Né? Isso só para dar um exemplo bem concreto, né, do estrago que é, né, para um povo, para uma sociedade, não ter uma institucionalidade na área da cultura. Claro, a questão da institucionalidade também implica em orçamento. Não é possível você fazer uma política apenas com um princípio de ação sem recursos para garantir a efetividade dessa ação. Então, juntamente com a luta da institucionalidade, e a gente tem que lembrar que a superintendência, a pouca institucionalidade da cultura que resta, ainda acaba no final desse mandato, né? Que vai ter que ser refeita pelo próprio próximo governador ou não, ou simplesmente a cultura deixa de existir como uma categoria com alguma questão de autonomia, né? Bom, mas voltando à questão do orçamento, já é consenso internacional, isso vem dos acordos de Paris, né, e que foram consolidados também dentro da legislação brasileira em 2003, né, que referenda esse patamar mínimo de investimento em cultura, né, de envolvimento dos cofres públicos em cultura, de 2% para a União, 1,5% para estados da federação e 1% para municípios. Ou seja, o pleito do 1,5%, né, do orçamento do estado do Paraná destinados para a cultura já é um consenso referendado pela legislação brasileira, né? Houve uma PEC que tramitou nas duas instâncias aprovadas, não foi sancionada ainda, a PEC 150, já no início do século XXI, também estabelecendo esses mesmos patamares. Então, a questão que a Rita vem desenvolvendo, né, junto com uma equipe de advogados aí que trouxeram a causa para si também, então ajudando a construir essa peça, também com o apoio de alguns deputados na Assembleia Legislativa, coloca esse 1,5% como pleito mínimo, como pleito de consenso para o investimento público em cultura. Isso tem sido debatido, já a Rita falou de uma primeira audiência pública que foi realizada em 2019, a pedido da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Paraná, né? Pela primeira vez a gente conseguiu olhar para o orçamento da cultura, porque veja bem, quando se debate, né, a lei orçamentária, tanto a plurianual como a LOA, né, a Assembleia promove algumas audiências públicas, mas como o percentual investido em cultura é tão minúsculo, né, a gente nunca tem tempo de fala, né, porque a cultura está listada em outros, assim, naquele item outros do orçamento, né. Então, a gente conseguiu, em 2019, dar um foco, colocar um microscópio no microscópico orçamento da cultura e dar destaque e mostrar o tamanho da questão, né? A Rita falou em 5 pontos, né, 0,5% do total para o Fundo Estadual de Cultura. Isso é um direito garantido pela Constituição brasileira, né? O Estado do Paraná não investe nada, é 0% no Fundo Estadual de Cultura. Tem algum recurso lá que voltou, algum dinheiro devolvido e tal, e muito pouco, mas não existe investimento direto do governo do Estado do Paraná. Ou seja, isso é uma façanha, né? Uma façanha invertida, assim, né? Então, realmente, a gente precisa de uma grande mobilização aqui, sobretudo no Estado do Paraná, para que a cultura volte a ter a sua dignidade, né? E agora a exoneração sem motivo nenhum aparente, né, da Mônica Richbitter despertou também na classe artística esse sentido, né? A gente tanto quer uma gestão da cultura à altura do que nós desejamos, como também a gente precisa de orçamento e a gente precisa de institucionalidade. Então a nossa luta, a luta que a Rita vem orientando também, e que a gente vem fazendo através da Frente Movimento, é essa, do retorno da Secretaria Estadual de Cultura e de pelo menos 1,5% do orçamento do Estado como investimento em cultura. Isso, né, garantindo que pelo menos 5 pontos percentuais, 0,5, sejam para o fundo e outros para outros programas desenvolvidos e etc. Toda a questão que a gente já conhece, né, que pode muito bem caminhar com esse acréscimo orçamentário.
Não, ótimo, Otávio, ótimo. Então, vamos trazer para a Rita agora, né? Ela falou aí sobre algumas questões, né, referente à PEC. Eu queria pegar um gancho para aproveitar e falar sobre alguns outros pontos referente a isso, já que o Otávio também trouxe, né, da PEC mesmo, especificamente. Você pode citar para a gente alguns outros pontos da PEC para exemplificar esses pontos para os nossos ouvintes?
Claro, Diego. Vou dizer aqui, mencionar os pontos que eu acho importantes, assim, serem ditos para esclarecer o máximo possível, né, as pessoas sobre isso. Veja, nós temos esse marco, eu considero um marco legislativo, um marco legal, né, uma referência bem importante, que é a PEC 150, que nos remete a esse percentual de 1,5. Tá? Esse é um ponto, e ele é sobretudo simbólico também, porque ele se tornou nacionalmente, né, uma bandeira de luta. Aqui, pela primeira vez no Estado, a gente está tentando, né, e isso é pioneiro, tá, transformar isso em lei estadual. Agora, é lógico que há algumas questões de ordem jurídica mesmo, né? Isso passa, inclusive, pelo próprio direito constitucional, que a gente precisa só pesar, tá? A gente precisa considerar, a gente precisa ponderar. E eu vou dar aqui um exemplo. Quando nós lançamos o pleito de 1,5% para a cultura, nós fizemos uma observação muito importante, que isto seria pleiteado, mas assim, de forma escalonada, tá? Porque uma coisa é você trabalhar o orçamento para a cultura como um todo, outra coisa é você, que é bem diferente dessa, é você trabalhar o orçamento específico, tá, para o fundo de cultura, né, que deve cumprir com a própria lei estadual, que é a que criou o próprio sistema de cultura, né, estadual. Tá? Então, eu quero dizer com isso que há uma possibilidade, e aí eu estou falando dentro de uma perspectiva mais jurídica, tá, que é a de entrarmos, né, pleiteando agora uma emenda específica para o fundo, que seria, aí no caso, 0,5%, 0,50% ou 0,5%, como cumprimento de meta desse escalonamento, né, do 1,5%, que é a nossa grande bandeira. Tá? E uma coisa é você trabalhar o orçamento a partir dele mesmo. Outra coisa é você trabalhar o orçamento a partir da receita do Estado. E o 0,50% recairia sobre a receita. Eu acho que esse cálculo aqui, que seria mais complexo, né, é algo que talvez não precise pormenorizar. Mas o que é importante disso tudo é que as pessoas entendam, é que a classe artística e cultural entenda que deve acreditar que é possível mudar, mas que para isto nós precisamos, né, cada um de nós, movimentarmos esforços, tá? Esforços. Então, eu acho assim que a PEC, ela é completamente possível, e é bem importante que o conjunto de deputados e deputadas da LEP entendam uma coisa, que essa pauta, ela é única, ela é unificadora, ela transcende a quaisquer ideologias partidárias, ela é uma pauta que unifica. Ela deve ser uma pauta abraçada por toda a casa, que é a nossa casa, né? Foi com esse espírito que nós aprovamos, agora recentemente, né, a lei 22.688, que é ali a lei que desburocratizava em grande parte os editais da Lei Aldir Blanc, né? Foi com este discurso, eu acho que é esse discurso que pode nos levar adiante, porque essa é a verdade, né, que nos mantém. Mas acreditando que é possível. Mas assim, tem que dar as mãos, tá? tem que participar junto, né? O SATED tem cumprido com um papel bem importante nisso, porque eu sempre digo, a força de um sindicato não é a diretoria que o compõe, mas aqueles que se sindicalizam e lutam pela própria categoria, né? Você, artista, tem que se sentir um profissional, como é um professor, como é um metalúrgico, como é, né? É a partir desse respeito pessoal que a gente pode chegar a algum lugar. Porque essa é uma luta, Diego, por reconhecimento. Essa é uma luta, sobretudo, por reconhecimento, que envolve igualdade, que envolve direitos humanos, cultura é um direito humano, que envolve comida dentro do prato, em cima da mesa, que envolve todo um complexo, né, de luta por respeito humano. A PEC é possível e a gente vai lutar por isso até o fim.
Ótimo, Rita. Esse recado é muito importante, né? Até para que o movimento cada vez tenha mais adesão, para poder aí continuar, né, resistindo e poder bater de frente, porque é o mínimo, isso é um direito, né? E como o Otávio exemplificou ali, né, isso está pautado pela lei. Então, ninguém está querendo nada a mais ou a menos. É uma questão que tem que ser referendada e é muito importante que a gente cobre, né, esse posicionamento por parte dos governantes. Então, antes da gente fechar aqui o segundo bloco, eu só quero dar um recadinho aqui do SENGE, né, que é um dos nossos apoiadores, o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Então, vamos lá. Vocês que lutem, pode deixar. O SENGE Paraná é de gente que luta. A gente está junto aí nas negociações, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Estamos que estamos nas lutas coletivas das mulheres, de juventude, das causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe o trabalho do SENGE em senge-pr.org.br. Então a gente fecha aqui esse segundo bloco, a gente já retoma novamente para falar de algumas questões importantes sobre descentralização, sobre o que a gente está buscando, o que seria, né, a cultura, o que a gente busca como cultura para o Paraná. Então segura um pouquinho aí, a luta não para, aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todos. A gente já volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.